Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Investigação Criminal. Eu sou Carla Albuquerque e tenho aqui o prazer de ter o doutor Fábio Costa, que é advogado criminalista de casos aí famosos e de muitos outros casos. A gente vai conversar sobre a questão do direito penal e vamos trazer aqui também um assunto muito importante que eu quero a colaboração do doutor Fábio, que é a questão dos nossos presídios. Porque o que aconteceu nesses últimos dias foi um tanto quanto chocante para todos nós, né? Uma fuga de dois detentos de um presídio, uma penitenciária de segurança máxima, uma penitenciária federal. Estamos todos aqui tentando entender o que de fato aconteceu, como se deu essa fuga, se eles tiveram colaboração, como é que eles conseguiram, né, arrancar aquelas barras de ferro, como é que eles conseguiram aumentar um pouco a abertura da luminária. E, para mim ainda, o mais chocante nessa história toda que não se fecha, como é que dois detentos em celas individuais, sem nenhuma comunicação, fazem o mesmo buraco, cada um em sua cela, e se evadem sem serem notados. Enfim, não temos imagens naquelas quantidades absurdas de câmeras que tem o sistema prisional federal, e a gente só tem uma imagem, com dois pontinhos pequenos, brancos, no lado esquerdo de uma câmera, aonde a direção do presídio diz que são os presos que se evadiram. Enfim, mas antes eu vou pedir para o doutor Fábio aqui contar um pouquinho dessa carreira dele. Doutor Fábio é advogado, criminalista, e já tem aí uma estrada bastante longa. Conta aí para a gente como é que você entrou nesse universo.
Vamos lá, obrigado mais uma vez aqui pelo convite. Foi uma coisa que eu sempre quis atuar, foi no direito criminal, né? Então, hoje eu atuo como criminalista, né? Minha especialidade é o tribunal do júri, né? Paralelo com isso, eu tenho a questão de ser comentarista lá na Record de Campinas, no programa Cidade Alerta. Recentemente também eu assumi a coluna Direto ao Direito, lá na Nova Brasil FM. Mas é um mundo, nós falávamos aqui a respeito disso. O direito criminal ele é apaixonante porque ele divide opiniões. É, eu vou ter sempre uma opinião diferente da sua, que vai ter uma opinião diferente do outro. Então, eu entrei em casos, até casos de grande repercussão, através de um trabalho que eu tinha feito há um tempo na faculdade. Comecei a militar em algumas comunidades, né? Todo ano, até hoje, eu faço eventos para umas crianças de uma comunidade. Eu comecei a atuar como advogado criminalista nessa comunidade, e é isso, com um bom trabalho, seu nome acaba sendo lastreado, e graças a Deus hoje a gente está sendo reconhecido aí pelo Brasil, por conta hoje a maioria dos casos de grande repercussão em que eu atuo.
E doutor, quando a gente fala, né, do direito criminal, dessa área, principalmente dos advogados de defesa, tem isso, você acabou de mencionar aqui, acende paixões, né? Tem pessoas que ficam com raiva dos advogados, porque entendem, não, mas ele está defendendo o crime. Um dos pilares aqui do Investigação Criminal é sempre trazer o contraditório. Porque eu acho que é muito importante que, no final de todo o processo, a sociedade entenda que não houve falhas. Então, olha, temos aqui o Ministério Público, que faz o papel da acusação, temos aqui a defesa, ambos tiveram todos os espaços, puderam colocar, né, enfim, todo o seu trabalho, explicar o que aconteceu, e, vamos dizer ali, o conselho de sentença, que são os nossos iguais, entenderam que aquela pessoa ou é inocente ou ela é culpada. O juiz togado, ele vai, né, definir a pena com base na decisão daquele conselho de sentença. Então, entendemos que é um processo bastante democrático. E por isso que é importante que a gente explique isso para as pessoas. Olha, está aqui, isso foi o que aconteceu. Porque quando a gente só mostra um lado, cria-se muita dúvida. Mas aquilo foi correto? Aquilo está certo? Aquela pessoa, de fato, é culpada ou ela é inocente. Então a gente traz, a gente mostra a importância de atuarmos com todos, vamos dizer, né, atores nessa construção.
Exatamente.
Dessas investigações. E eu gostaria que você explicasse para as pessoas, né, porque eu acho que ninguém melhor do que o próprio advogado, que ele não está ali para defender o crime, né? Ninguém defende um crime hediondo. É indefensável, a não ser que aquela pessoa estivesse numa situação de perigo, de risco iminente, né, em relação à sua vida. Então, ela, enfim, acabou matando uma outra pessoa porque senão ela ia morrer, vamos dizer assim, e ficou comprovado. Mas, caso contrário, ninguém defende isso. Ninguém defende um crime hediondo. Isso, quando a gente vê, né, um filho que mata um pai, um marido que mata uma esposa, principalmente em relação a esses crimes familiares. Isso Sim. choca muito a sociedade. Mas eu vou pedir para você explicar para as pessoas a importância do trabalho do advogado e deixar claro que advogado criminal não defende o crime.
Exato. Quando a gente fala do contraditório, né, se você fala na parte jornalística, e aí eu falo um pouco, que eu atuo lá, né, diariamente, a gente fala no direito de resposta. Né? E quando você entra na seara jurídica, uhum. você fala no contraditório, você dá a oportunidade da pessoa contar a versão dela. É sempre muito importante você ouvir o outro lado da pessoa, o outro lado da história. Né? Não pode ser contada só de um lado. E num processo, ele é muito importante. Você tem a figura do defensor, e aí quando eu falo defensor, eu falo do advogado particular, mas também falo da defensoria pública, e aí eu não estou aqui dizendo de qualidade de trabalho, não. Estou só dizendo que diante de um processo, nós temos três partes. Nós temos uma defesa, uma acusação e um juiz que vai dar uma sentença, uma quantidade de pena. Isso quando nós falamos em crimes que não são crimes dolosos contra a vida, aqueles crimes que têm a intenção de se matar, que aí você leva para o tribunal do júri e lá os nossos pares, sete pessoas do povo, sete pessoas da sociedade, vão dizer se aquela pessoa ela é inocente ou se ela é culpada. E aí o juiz togado, que ficou ali só presidindo a sessão, ele vai dar a sentença, mas ele só vai dizer a quantidade de pena ali. Pois bem, eu acho que é uma pergunta que... Eu acho que é um comentário que eu, até hoje, com 10 anos de profissão, eu não encontrei um advogado que não tenha passado por isso, que não tenha ouvido, que não tenha lido isso. Ah, mas você defende bandido. É muito importante a gente dizer o seguinte, em nenhum momento a gente pactua com o crime. Em nenhum momento você é cúmplice do seu cliente. Em nenhum momento você colabora com o cometimento do crime. Em nenhum momento você é a favor, porque enquanto cidadão, enquanto cidadão, eu quero que as penas sejam mais rígidas. Enquanto cidadão, eu quero sim que os criminosos sejam punidos. E enquanto advogado, não é que eu não quero que eles não sejam punidos. É que nós temos um limite para trabalhar. Nós temos um código. E o advogado de defesa, o advogado criminalista, ele atua em defesa dos direitos daquela pessoa. Então eu sempre digo, olha, enquanto a lei for desta maneira, é desta maneira que eu vou trabalhar. Enquanto a lei disser para mim que o crime de homicídio simples, a pena é de 6 a 20, eu vou trabalhar entre 6 a 20. Se amanhã esse crime de homicídio passar a ter prisão perpétua, eu vou mudar a minha maneira de trabalhar. Mas em nenhum momento eu vou pactuar com aquele crime. Lógico que quando você é um advogado criminalista, você pode escolher os crimes que você não quer atuar. Você não é por obrigado a aceitar todo e qualquer tipo de situação. Você pode escolher. Né? Eu, particularmente, tenho alguns crimes que eu não trabalho. Lógico que no início da carreira, se eu tivesse trabalhado com criminosos, com pessoas que tivessem cometido esses crimes, dos quais hoje eu não trabalho, seria por uma questão de sobrevivência. Hoje, podendo escolher, eu escolho aquilo que eu quero trabalhar ou não. Assim que funciona. Mas é importante as pessoas saberem que o advogado criminalista, ele não está ali para defender que aquela pessoa sai impune, que ela... A lei é a regra do jogo. Um exemplo, na dúvida se a pessoa cometeu o crime ou não, tem que absolver. Ah, mas é injusto. Eu não estou aqui para falar do justo ou do injusto. Eu estou falando aqui para falar da justiça, da lei. E a lei diz, na dúvida, tem que absolver. É certo? É certo. É o que a lei está dizendo. Se amanhã a lei disser, olha, agora é o seguinte, na dúvida, tem que condenar. Ah, enquanto a lei, enquanto nós tivermos os parâmetros legais para trabalhar nesse limite, é assim que será, porque às vezes você trabalha, Carla, às vezes você tem cliente que você, você sabe que a pessoa cometeu o crime, você é super contra aquilo, aquilo às vezes vai contra os seus princípios morais, os seus princípios éticos, mas como cidadão. Então é importante as pessoas entenderem que o advogado criminalista ele é um cidadão de um lado e de outro lado ele é um advogado de defesa para fazer valer a lei que está vigente.
Não, e é importante também a gente trazer aqui um ponto, né, que é uma dúvida das pessoas, mas eu posso inclusive esclarecer porque eu já presenciei isso várias vezes, né? Eles acham que, porque, né, num tribunal do júri, tanto o Ministério Público quanto a defesa estão em lados opostos, porque estão, né? Um está aqui para acusar e o outro está aqui para defender, mostrar cada um as suas alegações. Que essas pessoas não se gostem, que essas pessoas não se... E é engraçado isso, né? Porque assim, a percepção das pessoas... não, mas o promotor não gosta do advogado. E isso não é uma verdade, porque a gente sabe o seguinte, aquilo ali é um grande teatro... É, vamos dizer assim, vocês estão ali, né, fazendo o seu melhor, até porque são pessoas comuns que estão ali sentadas prestando atenção nas alegações de cada um. Então, então às vezes entram naquela coisa, né, vamos dizer, verborrágica, e faz parte do contexto, né, para ganhar atenção, preciso mostrar que em um determinado ponto, eu acho assim que a gente até pode trazer... Um tribunal que foi muito visto e comentado no mundo inteiro, que foi, não é um tribunal, vamos dizer, não foi um crime, porque é o petit jury lá nos Estados Unidos, que foi da Amber Heard e do Johnny Depp. Então, você via aquela coisa, né? Tanto, e ali a gente não estava falando de Ministério Público, eram advogados, cada um defendendo uma parte, mas a importância, né, daquele momento de falar, olha, prestem atenção nisso. Então, muitas vezes... As pessoas acham, não, mas a promotoria não gosta da defesa, a defesa não gosta da promotoria. Isso é uma outra falácia. Eu vou deixar o doutor também explicar. Como também existe a percepção de que os policiais não gostam dos advogados de defesa. Isso também não é uma verdade. Eles ali trabalham, eu já pude presenciar várias vezes, porque assim, eu frequento muito delegacias, departamentos, né? De polícia, não só em São Paulo, em outros estados, da importância da conversa entre os policiais e os próprios advogados. O próprio policial fala, olha, nós encontramos isso aqui, conversa com seu cliente, é melhor ele colaborar, porque entendemos que ele talvez não seja a peça-chave, a gente precisa encontrar, na colaboração a gente consegue esclarecer o crime e talvez ele consiga, inclusive... Então, assim, existe um trabalho de colaboração. É isso que é importante a gente passar para as pessoas, porque elas acham o seguinte, está todo mundo brigando e se matando? Não, isso não está acontecendo.
Não está.
Fala aí, doutor Fábio.
Eu digo o seguinte, o Tribunal do Júri é um jogo de sedução. Né? E o Tribunal do Júri, assim, além de ser minha paixão, é a cereja do direito criminal. Então, assim, para você atuar num tribunal do júri, aquela coisa quando o juiz fala, doutor, a defesa está com a palavra. Você tem que levantar e ir lá falar para 7 pessoas que você não conhece durante 1h30 e tentar convencer aquelas pessoas que seu cliente é inocente. Então, assim, não é fácil. Muito diferente, por exemplo, de uma audiência. A audiência do juiz, doutor, tem alguma pergunta? Sim, só um minuto. Então, lá não. Né, você já presenciou, acredito eu que muitos vários. Então, assim, quando o juiz fala, doutor, a defesa está com a palavra, é você por você mesmo. Então, é um jogo de sedução. A figura do promotor, tudo o que acontece ali, eu não digo que é um teatro, É um teatro, mas é um teatro de convencimento. Não é um teatro para você enganar ninguém.
Sim,
as
sim.
discussões, elas são muito acaloradas. Muito acaloradas. Mas eu, particularmente, devo ter feito aí seguramente aí mais de 100 tribunais do júri, eu nunca tive nenhum problema com o promotor fora do plenário.
Não, eu vejo
tudo
muito
aquilo,
respeito.
Tudo aquilo é muito entendido. Lógico que assim, você acaba falando uma palavra ou outra, você acaba, sem xingar, né? Olha, o senhor foi omisso, o senhor deveria ter feito um trabalho melhor, o senhor foi incompetente nesse ponto. Tudo aqui. Mas assim, isso tudo aquilo fica ali, porque ele defende a tese dele de acusação e eu defendo
a sua tese de defesa.
A minha tese de defesa. Então, para as pessoas entenderem que assim, você tem que. Porque você está falando para 7 pessoas e é um jogo de sedução, você tem que convencer aquelas pessoas. Então, naquele momento que você está ali falando, se um promotor te interrompe, você tem que falar, doutor, olha, eu vou pedir que o senhor não me interrompa. O senhor não sabe o que o senhor está falando. Então, você tem que ir convencendo aquelas pessoas de que o seu cliente é inocente e de que você sabe mais que o promotor, porque é uma questão de empatia. O júri é uma coisa muito louca, assim, eu falo, eu lancei um curso de tribunal do júri, você fala, você não pode falar muito alto, porque você irrita o jurado. Imagina você, 1h30, ouvindo uma pessoa gritando no seu ouvido.
Não, é horrível.
E se eu falar muito baixinho também?
Também a pessoa não escuta.
Hã? Você está entendendo? Então você não pode falar alto, você não pode falar baixo. Você pega um jurado que está assim, ó.
Com sono.
Você pode chamar a atenção dele? Opa, você pode. Eu posso chegar nele e falar, olha, o juiz vai chamar a atenção dele. Só que isso desperta uma empatia. Ele fala, ah, é? Vai chegar na hora da votação, eu pego você.
É, porque estamos lidando com seres humanos.
Você está lidando com seres humanos. Agora, a partir do momento, já aconteceu comigo isso, pegar um jurado dormindo, você chegar e falar assim, fulano, então me explica um negócio aqui. Aí o cara pensa, nossa, ele me pegou dormindo, nem chamou minha atenção. Pô, você está entendendo? Então é uma questão de empatia, de você tentar convencer aquelas pessoas, não só da forma técnica, mas também de ser uma pessoa agradável. E é muito difícil você ter a empatia de uma pessoa em 1h30. Então, assim, as discussões, eu tive assim, discussões terríveis com promotores. Terríveis. Né?
Mas tudo termina ali.
Eu vou sair daqui, o senhor é incompetente, o senhor não sai do seu gabinete para ir na comunidade, o senhor deveria fazer o trabalho. Acabou. Ele fez o trabalho dele, eu fiz o meu trabalho. Eu já teve situações que eu saí preso do tribunal do júri, né, por abandonar. O senhor já mandou, vai sair, eu vou dar voz de prisão, então você vai lá. Cara, acabou ali, você está entendendo? Na delegacia é a mesma coisa. Quando você chega, o delegado, doutor, olha, o delegado, por exemplo, recebi da polícia militar aqui o seu cliente que foi pego com tal produto, aconteceu isso, é o que relataram para mim. O senhor quer conversar com o seu cliente? Quero. Você vai lá, conversa com o cliente. Você tem acesso para conversar. Nunca você chega numa delegacia e fala, eu quero falar com o meu cliente. Não, você não vai falar. Nunca aconteceu isso comigo. Nunca. Chegar numa delegacia e ser impedido. Não, porque do outro lado você também tem uma pessoa que entende das leis. E ele sabe que se ele não der acesso ao seu cliente, ele comete um crime de abuso de autoridade. Você está entendendo? Inclusive você, como advogado, pode dar voz de prisão em flagrante ao delegado que te cercear esse direito. Então, é todo mundo sabe o seu quadrado ali. Você entra na delegacia, você fala com o seu cliente. Doutor, o depoimento dele, ele vai falar? Não, doutor, ele não vai falar, ele vai permanecer em silêncio. O delegado não vai ficar, tipo assim, fala para ele falar, doutor. Fala que... Não, ele não vai falar. Ele sabe de muita coisa, mas ele não vai falar. Pode consignar que ele vai ficar, que ele vai exercer o direito constitucional dele de permanecer em silêncio. Entendeu? Então, essa questão de que o policial, seja ele da guarda municipal, seja polícia militar, qualquer, não gosto, eu não vejo dessa maneira, não vejo. Tenho inúmeros e muitos amigos dentro da polícia militar, guarda municipal, delegados de polícia, e assim, amigos que eu digo, uns mais, tipo, frequentam a minha casa, mas outros que você conhece no próprio plantão. Chega numa delegacia, ô, doutor, está aqui agora e tal. Doutor, estou com um cliente aqui. Então, assim, você está lidando com pessoas que não são pessoas que têm um desconhecimento da lei. Elas sabem o acesso que o advogado tem que ter. Elas sabem o que ela pode fazer ou não. Ela, o que ela pode deixar ou não. Não vai deixar, falar com a gente, ele vai deixar. Doutor, vai fazer o exame de corpo de delito, vou conduzir ele. Tá bom, eu vou conduzir. É nessa viatura? Tá, eu vou conduzindo. Ele não vai me impedir de acompanhar a viatura até o IML. Vai adiantar alguma coisa? Não, mas eu quero acompanhar, tá entendendo? Então, eu não vejo dessa forma.
E é importante, por que eu puxei toda essa história? Para explicar para as pessoas, não é? Que nós estamos lidando com profissionais, tanto na defesa, como na área de acusação, que é o Ministério Público, o juiz togado, que vai decidir a sentença. Nós temos ali, né, todos os outros profissionais que são anteriores, que são os policiais, que têm que fazer a investigação, o inquérito. Então, é o seguinte, ali são profissionais que trabalham nessa área, criminal e policial. E o que que acontece? Nós temos leis. E nós precisamos, eu advogo muito isso através do jornalismo, que as pessoas entendam e respeitem as leis, por mais que elas não gostem. Eu também não gosto de várias leis. Eu acho que muitas leis precisam ser revistas, não que nós precisamos de mais leis. Tem leis que não são cumpridas, tem leis que precisam de revisão, a gente tem lei demais. Uma lei se esbarra na outra que atrapalha essa, enfim, é uma confusão de leis, né?
Concordo.
São muitas para as pessoas entenderem. Mas, se a gente não respeita as leis que nós temos, aí nós caminhamos para a barbárie. E o que que acontece? Hoje as pessoas falam, o true crime está na moda. Eu discordo. Ele nunca deixou de estar na moda. Ele sempre esteve na moda. Eu sempre digo aqui, as pessoas já eram apaixonadas, né, por Sherlock Holmes, por Edgar Allan Poe. Sherlock Holmes, a gente tem aqui o que é o Arthur Conan Doyle, a gente tem Agatha Christie. As pessoas sempre gostaram dessas histórias, histórias
Bonnie
de crimes.
Clyde.
Exatamente. Então, isso vai chamar a atenção. E aí a gente tem uma outra questão, doutor Fábio, que é o acesso das pessoas a determinadas informações. Só que não adianta só você querer, né, falar sobre aquilo sem entender o sistema. É isso que a gente também explica muito nos programas que a gente faz, a importância de tudo isso. Porque eu sempre digo, o pau que bate em Chico também bate em Francisco. Se o sistema erra com um indivíduo, ele pode errar com você também. A gente nunca sabe o que pode acontecer com determinada pessoa. Ela pode se envolver numa situação e falar, meu Deus, olha onde eu me envolvi, olha o que está acontecendo com a minha vida. A gente mesmo agora está vendo um caso de uma mulher, enfim, que é uma influencer lá em Birigui, ela passou por uma máquina de moer carne por conta de informações falsas que foram passando, né, para as autoridades policiais. E essa mulher começou a viver um inferno, porque ela foi jogada dentro do sistema. E o sistema não checou o que estava acontecendo com ela. Então, a gente precisa, inclusive, graduar. Mas a lei precisa valer para todo mundo. Desde aquele que cometeu o pior dos crimes, pior, né? E assim, a gente já trouxe aqui vários, que assim, são inimagináveis. Uma mãe que emascula um filho pequeno, tortura essa criança durante um longo tempo e no final mata, pica, coloca na churrasqueira e joga no esgoto. Aí você olha essa cena e você fala, tem coisa pior do que isso? Não, não tem. Você olha aquilo, você fala, meu Deus, é uma criança pequena que não tinha nem como se defender. Uma coisa horrorosa. Mas a lei é para essa e para outra que está sofrendo uma injustiça. E aí, doutor, que é a minha pergunta para você. A importância, mesmo que as nossas leis não sejam perfeitas, mas elas precisam ser seguidas à risca, mesmo com os piores criminosos. Porque, assim, muitas pessoas falam, né? Hoje a gente até vai conversar com o doutor Fábio sobre a questão, né, de organizações criminosas, mas eu sempre digo, organização criminosa, ela não está preocupada com o indivíduo. É uma luta, é uma guerra contra o Estado ali, né? Eu acho que o que tem de pior é quando a gente olha isso, uma criança de 5 anos que foi morta pela sua própria mãe. Né? Passou por um período longo de tortura e você não entende por que aquela mãe fez aquilo. Mas a gente precisa que o sistema funcione. Explica essa questão do sistema para as pessoas, doutor, e eu vou lhe fazer uma outra pergunta. O sistema funciona?
Não funciona. Vou responder primeiro essa. Não funciona. Infelizmente, o sistema é um produto que nós vendemos, e quando eu falo nós, eu digo nós juristas, né, pessoas que têm o conhecimento da lei, mas é um produto que nós vendemos, mas nós não entregamos. Tá? E assim, hoje você tem lei para tudo. Você tem uma lei municipal que obriga a pessoa a lavar as mãos no banheiro. Tem uma lei, você vai lá no banheiro público, tem lá uma plaquinha, de acordo com a lei municipal. Sabe, uma coisa que era para ser de costume. Então, assim, tem muita, muita. Só que, assim, independente da lei, ela serve tanto para essa mãe como ela serve para uma outra pessoa que está sendo acusada. Ou seja, essa lei, ela não é ampassã, ela não é direcionada, até porque você não pode criar um tribunal de exceção, você não pode criar uma lei para punir um determinado crime. A pessoa comete, a pessoa pratica um ato, certo? Exemplo, se eu pego essa caneca e levo ela embora, eu pratiquei um ato. Esse ato é crime? Se você jogar esse ato dentro de um código penal, você vai chegar num crime de furto. Você vai chegar num crime de furto qualificado, porque foi uma subtração, até pelo abuso da sua confiança, que você teve de deixar essa caneca comigo. Então as pessoas têm que entender que os atos praticados pela sociedade, se eles forem colocados dentro de um cesto chamado Código Penal, embora arcaico, de 1940, e isso for interpretado ali como um crime, a lei serve para essa pessoa como serve para todo mundo. E as pessoas têm dificuldade de entender que... mas foi só isso ou foi só aquilo? Crime é crime. Você está entendendo? A lei não diz que... Um exemplo, o furto dessa caneca, se eu levar embora, é um crime de furto. Pena de 1 a 4 anos, certo? Quanto custa uma caneca dessa? Exemplo, R$10. E se eu levar tudo que tem aqui dentro? É furto do mesmo jeito, você está entendendo? Ah, mas espera aí, mas você levou tudo, você levou 1 milhão de equipamentos. É crime de furto. É furto do mesmo jeito. Você está entendendo? Então não existe furtinho e furtão. Homicídiozinho e homicídiozão não existe. Então as pessoas têm que entender que os atos praticados pela sociedade, eles têm uma regra para ser cumprida. E serve para todo mundo, queira a sociedade ou não. E essa pessoa, ela tem direito a um advogado. Se ela tiver condições de pagar, ela terá um advogado particular. Se ela não tiver condições de pagar, mesmo essa mulher que cometeu essa atrocidade com essa criança, o Estado vai dar a ela um advogado, porque é a regra do jogo. Não dá nem para se aprofundar muito e querer explicar, por exemplo, como começou. Não, a regra do jogo é essa. Olha... E assim, isso serve a título de informação. Se você, né, que está assistindo agora, se você cometer um crime, você vai ter que pagar por esse crime. Você vai passar por um processo. E nesse processo já tem duas pessoas prontas lá. Um para te acusar, promotor. O juiz para te julgar. Você vai, ali vai ter que ter um defensor. A escolha é sua. Você tem dinheiro para pagar? Não. O Estado coloca. Nossa, mas o Estado... O Estado vai, porque a regra do jogo é essa. É isso que as pessoas têm que entender para não ir lá nas redes sociais, não ficar com essa nessa questão de tipo, ah, ele só defende o bandido. Ah, o advogado criminalista defende o bandido. Não. O advogado criminalista defende o direito da pessoa. O advogado que trabalha na área, na esfera trabalhista, ele defende ou o direito da empresa ou o direito do trabalhador. O que trabalha na esfera civil, ele defende o direito do pai de querer pagar um pouco menos de pensão, um pouco mais de ver o filho. Então, assim, as pessoas têm um pouco, levam muito para o lado pessoal. Num sistema que não funciona. Não funciona. Infelizmente, Assim, a regra é condenar. E embora a gente ouve, a gente sempre fala, a prisão é a última rácio, é a última hipótese que você tem, como se nós falávamos aqui, é um dia lá dentro, numa penitenciária, um dia sem a sua liberdade, é um verdadeiro inferno, entendeu? Então, embora você tenha essa questão de, da prisão ser a última rácio, ser a última hipótese, o sistema é um sistema condenatório. Ah, mas por quê? É por conta da política? Não, porque o sistema é assim. O sistema ele veio progredindo dessa maneira. Hoje, no estado de São Paulo, de cada 10 processos de crimes dolosos contra a vida, 9 vão a júri popular. Às vezes sem nem muita base, mas a regra é mais ou menos essa. Olha, é mais democrático, deixa o conselho de sentença resolver, porque aqui eu estou com uma certa dúvida, mas mas na dúvida não tem que absolver? Não, mas na dúvida eles mandam para o conselho de sentença, na dúvida eles pronunciam ao tribunal do júri. Então, assim, é um sistema que não funciona, é um sistema... A gente fala do Ministério Público, isso não é crítica a nenhum promotor específico, é a instituição, essa ânsia de querer condenar a todo custo, né? Uma ânsia de querer condenar a todo custo. Eu canso de ouvir histórias, falei em vários tribunais de júri, essa história de que o promotor, se eu visse aqui o mínimo de chance de não ter sido essa pessoa, eu seria o primeiro a pedir absolvição, blá, 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 mentira. Porque é o sistema, o Ministério Público está ali para enfatizar, para condenar. Juiz, às vezes, muitas vezes, eu falo isso abertamente, porque eu tenho decisões, mais decisões para mostrar. Se, de repente, se a minha instituição de classe, que é a OAB, se me questionar, eu tenho documentos a respeito disso. Às vezes, você tem um juiz que é para ser imparcial, e muitas vezes ele não é, ele é parcial. Aí você fala, mas peraí, você está falando de algum juiz que é ilegalidade? Não, eu digo o seguinte para você, eu vou te dar um exemplo. Às vezes, numa sala de audiência, quando você chega como advogado, o promotor já está ali com o juiz há horas. Eles saem dali e vão tomar cafezinho juntos.
Existe uma paridade.
Não existe, já terminou a audiência. Já tive um dia que terminou a audiência. O promotor vira para o juiz e fala assim... Mas, e ontem, você viu, o chope estava... Gente, peraí, tem um advogado aqui, mostrar, a gente sabe que tem essa relação, mas eles não fazem a mínima questão de ao menos disfarçar. Então, assim, o sistema não funciona. Mas a regra do jogo é para todo mundo.
A regra do jogo é para todo mundo. E aí, doutor Fábio, é um outro ponto que eu queria conversar com você. Você é um advogado de longa data, com muita experiência... E a gente vê casos, né? As nossas penitenciárias, elas estão lotadas. O que aconteceu agora em Mossoró, numa penitenciária federal, ele trouxe luz a um grande problema, né? No sistema como um todo, né? Não só no federal, mas a gente pode falar também nos sistemas estaduais. Aquilo ali é uma fábrica de criar pessoas ruins. O número de reincidentes é muito alto, porque nós temos aqui cláusula pétrea da nossa Constituição que não existe prisão perpétua. Então, todas aquelas pessoas, no momento, vão sair. A questão é como é que nós vamos entregar essas pessoas para a sociedade, não é? Porque tem indivíduos ali que cometeram crimes...
Terríveis.
Horrorosos. Tem outros que, enfim, estão ali porque... furtaram barras de manteiga, a gente já viu isso. Estão colocados, às vezes, dentro do mesmo sistema. Então, aquele que não é nem tão ruim, acaba piorando. Aquele que já era muito ruim vai ficar pior do que ele já era. Porque nós estamos trabalhando com uma... Eu sempre digo, né? Por que que aquela determinada pessoa cometeu aquele crime hediondo? Aí eu não estou falando da pessoa que furtou um tablete de manteiga ou enfim... uma barra de chocolate porque estava com fome, o filho estava com fome e precisava da comida. A gente está falando de uma pessoa que planejou matar uma outra pessoa, que teve o desejo, né? Então, e essa é uma questão que é mental. Eu acabei até de assistir uma série muito interessante que está na Netflix sobre os stalkers. E eles entrevistaram os criminosos e um deles fala: eu tenho esse desejo, isso está dentro de mim. Eu devia ter sido parado antes, porque ele acabou, inclusive, cometendo um homicídio. E ele entende que o que ele faz é errado, ele entende que ele deveria estar ali dentro, porque se ele não for parado, ele vai cometer outros crimes. Isso aqui é uma exceção, essa pessoa que tem esse entendimento do que está acontecendo com ela. E ele fala, é o meu desejo, é uma coisa dele, mental. Não, ele não consegue se dissociar daquilo. Eu não vou me tornar uma pessoa melhor. Isso não existe essa possibilidade. Eu tenho esse impulso, que é diferente do outro, que se envolveu num determinado crime, porque passava fome, ou porque estava numa situação, enfim. Então, a gente tem criminosos e criminosos. São todos colocados no mesmo local, nas mesmas condições. Não existe, eu não consigo ver melhoramento ali. O que a gente devolve para a sociedade é muito pior. Mas esse criminoso aqui, inclusive, doutor Fábio, vamos pegar aqui um caso que a gente pode trazer, que é até uma gambiarra jurídica, que é o caso do Champinha. Que ele está lá, já, né? Deveria estar solto, mas continua ali. Mas, ao mesmo tempo, a sociedade não quer aquilo. Porque aquilo é irrecuperável. Dito por, vamos dizer, psicólogos, psiquiatras, especialistas na área forense. Ele é irrecuperável. Ele é uma dessas pessoas que não tem o que fazer. E o que a gente faz? Olha o problema. A gente tem desde aquela pessoa que se envolveu num crime, porque passava fome, enfim. A gente tem o outro que se envolveu num crime porque pode ser um crime de ganância ou, enfim, tinha ódio. Mas a gente tem aquele outro criminoso que também está cometendo crime e ele é irrecuperável. E a gente vai devolver tudo isso aqui para a sociedade. Vai. Eles estão todos no mesmo sistema prisional, criando ali uma... É assim, eu não consigo achar uma outra palavra, né? Eu até já fui corrigida por um grande amigo nosso aqui, que é psicólogo forense, ele diz o seguinte: quando a gente usa monstro, a gente despersonaliza, ele deixa de ser humano. E aquelas pessoas são humanas, elas são perversas. Sim. Mas são atos monstruosos. Sim. Como que a gente resolve tudo isso?
São pessoas colocadas todas dentro de um sistema, nós acabamos de falar, de um sistema que não funciona. Né? E aí, assim, eu sinto assim, bem à vontade de falar disso, porque é o meu dia a dia. Eu falo que esse é o meu métier, né? Uma coisa que eu faço corriqueiramente, e aí eu posso falar com propriedade. Assim, o sistema prisional brasileiro, embora a nossa lei de execução penal é a mais avançada do mundo nesse sistema progressivo. Né, que o sistema progressivo, para que as pessoas entendam, fica um tempo no regime fechado, depois passa para ter a saidinha, sem entrar,
semiaberto,
e aí depois nós vamos entrar aí no restante da pena, cumpre no aberto, sem entrar no mérito disso, só para falar da lei de execução penal.
Como ela funciona
e assim, é a mais avançada do mundo. Agora, o sistema prisional, e quando eu falo sistema prisional, eu estou falando desde o CDP, que é o Centro de Detenção Provisória dos presos que ficam provisoriamente aguardando uma sentença, até Mossoró, que é uma penitenciária federal de segurança máxima. Esse sistema como um todo ele não funciona. Tá? Ele é um depósito de gente. Entra ruim e sai pior. A cada 10 que você coloca, desses 10, 7 a 8 voltam a delinquir, que são aí os reincidentes. Então, é um sistema que não ressocializa ninguém, salvo raríssimas exceções. Aquele que foi preso injustamente, que não cometeu o crime, talvez esse, quando sair...
Ele não vai cometer crime.
Até porque ele não cometeu um crime antes. Né? Mas, assim, não se surpreenda se ele vier a delinquir. Porque o sistema corrompeu. E por que o sistema corrompe? Por que as pessoas saem pior? Lógico, você tem uma minoria de pessoas como Champinha, que são criminosos de natureza. Esses vão voltar a delinquir. Não tenha dúvida nenhuma disso. Agora, você tem uma grande massa que volta a delinquir porque num sistema que não funciona. Porque esse sistema, ele tira do interno, e eu não vou entrar aqui na questão de direitos humanos, que eles têm que ser bem tratados, que o colchão tem que ser... Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo é que se o sistema cumprisse, se o sistema entregasse aquilo que ele vende, talvez a gente conseguiria fazer a ressocialização dessas pessoas. Porque a comida é podre. A hostilidade dentro do sistema por parte de funcionários, e eu falo isso abertamente, é terrível. Nós, como advogados, para você visitar um cliente num CDP, é assim, é uma hostilidade desde o momento que você chega até o momento que você sai. Por quê? São funcionários mal preparados, que ganham pouco, que trabalham com a escória, né, da sociedade. As pessoas falam, ah, eu trabalho... Isso eu já ouvi de pessoas que trabalham no sistema. É, eu trabalho, a gente cuida do lixo da sociedade. Então, assim, enquanto você tiver funcionários mal preparados, enquanto você tiver essas longas escalas de trabalho com baixa remuneração e essas pessoas com essa ideologia de que quem está lá é o lixo da sociedade... É, ele vai sempre querer ser um pouquinho melhor de quem está lá dentro. Então, essa hostilidade de funcionários, somado com as condições que o Estado oferece para que essas pessoas cumpram a pena, porque a regra do jogo é bem clara. Você cometeu um crime, você vai pagar por esse crime, certo? E você tem um lugar para você pagar esse crime. Vai ser numa penitenciária. Só que, paralelo com isso, você tem uma lei. E essa lei, ela diz que a pessoa tem que ter uma refeição digna. Não estou dizendo restaurante 5 e 0. Eu estou dizendo aqui, uma alimentação digna, visita dos seus familiares, o banho de sol. Ah, precisa tomar sol? Precisa. Você está entendendo? Então, assim, o Estado ele vende um produto, ele não entrega, faz daquilo um depósito de pessoas, né? Tira as condições mínimas de sobrevivência de uma pessoa, atrelada com isso a hostilidade de funcionários, não só com os presos, mas também com os familiares que vão visitar, porque eu tenho relatos de mulheres, de mães, que vão falar, nossa, eles me tratam como se eu tivesse cometido um crime, como se eu tivesse culpa do crime que meu filho, meu marido, meu parente cometeu. E eu não tenho culpa nenhuma. Eu estou indo ali na condição de mãe. E eu vou ser mãe dele sempre, ali ou em qualquer lugar. Então as pessoas não conseguem e acham que o sistema prisional vai ressocializar. Não vai. Eu não vejo hoje, eu acompanho muito isso, até porque é o meu dia a dia isso. Eu não vejo hoje nenhum projeto a nível estadual, a nível nacional, de ressocialização desses presos. Eles trabalham para se ressocializar? Não, eles trabalham porque a cada 3 dias trabalhados eles ganham um dia de diminuição na sua pena. Eles estudam porque eles gostam de estudar? Não, porque a cada 3 dias de estudo ele tem um dia de remissão, de diminuição na sua pena. Então é tudo forçado, é tudo empurrado goela abaixo. Entendeu? Por isso é que o sistema não funciona. O sistema coloca a regra do jogo, que é bem clara, cometeu um crime, vai pagar dentro de um estabelecimento prisional. Ok? Ok, essa é a regra 1. Regra 2, tem que ter condições mínimas. É o mesmo Estado que dá as regras, no segundo passo ele... tira as regras, ele tira essas condições mínimas de sobrevivência de uma pessoa. E aí você não pode esperar que uma pessoa dessa vai sair revoltadíssimo com o mundo. É um problema de caráter ou é o problema de um sistema que moeu ele numa máquina de carne?
Não, sim, isso tudo é muito sério. A gente precisa parar para se debruçar e pensar sobre isso. Porque, como você muito bem falou aqui, essas pessoas todas vão voltar ao convívio social, só que elas voltam piores. Então, por um lado, nós temos a sociedade com todo o direito da sua indignação, quando, né, tem acesso àquele determinado crime, porque é muito absurdo, né, o que algumas pessoas fazem, e a sociedade se indigna. Então, ela quer, e é assim, né, às vezes até com a sua limitação de informação, vou colocar nesse patamar, começa a clamar por coisas que são absurdas.
Exatamente.
E, só que a gente ainda tem, para mim, um problema que é muito maior e que nossos legisladores não se debruçaram sobre esse problema. Um é a condição desse local para onde essas pessoas vão. Então, se a gente vai trazer de volta, a gente precisa, de fato, trazer de volta algo melhor e não algo pior. Porque eu estou devolvendo para a sociedade uma coisa que vai se voltar contra ela. E um problema ainda maior é que nós pagamos impostos caríssimos. E a gente, de novo, tem um problema que está se voltando contra nós. Nós como sociedade.
Sim.
E aí nós temos esses casos, que é o, né, no meu entendimento, hoje já estudando muito sobre isso, conversando com vários especialistas da área, são pessoas irrecuperáveis. Irrecuperáveis.
Sim.
E o que a gente faz com essa pessoa irrecuperável? Porque nos disseram, não, ele tem que voltar. Mas é o que... É, vamos pegar, a gente, vamos trazer o caso do Champinha. Não tem um especialista, independente se trabalhou direto ou indiretamente com ele, que me diga, ele vai sair dali e vai ficar tranquilo. Não vai mais cometer crimes. Todos, sem exceção, todos que trabalham nessa área me afirmam. Ele vai voltar a delinquir. É só uma questão de tempo e de oportunidade. Porque é dele, é da natureza dele. Então, e é isso que confunde muito a sociedade. Deixa a sociedade nesse estado de alerta. Porque, de verdade, ninguém quer ter um champinha do lado, solto. Ele é um perigo. Ele é perigoso, ele é perverso. Né? Ele tem o tal do desejo incontrolável. Ele nasceu dessa forma. Então, a gente vive... É um problema muito grave. É um problema muito sério e que eu não vejo ninguém parando para pensar sobre isso. E aí, do outro lado, a gente tem a sociedade desesperada, fala do jeito que pode, muitas vezes são coisas um pouco embaralhadas, né, porque causam comoção, né, causam comoção. E que bom que a sociedade se incomoda ainda com isso, porque senão a gente vai entrar numa normalidade, né? Matar uma pessoa é como você está matando um inseto. Não, não é.
Sim.
Toda a vida humana ela é importante. Agora, o que a gente está fazendo? E aí, por isso que eu acho que é tão importante também dar voz aos advogados. Porque o dia a dia desse problema está na mão de vocês.
Exato.
A sociedade sofre. Mas quem está lidando com o problema são vocês. O dia a dia do problema são vocês. E a gente precisa mostrar isso. É ruim de ver, sabe? É ruim de ver, porque assim... eu também sou uma pessoa, e vou deixar muito claro aqui, eu sou contra a tortura. Não é porque a pessoa está encarcerada que ela tem que comer comida podre. Isso está errado. A gente precisa repensar essa arquitetura prisional, né? Muitas coisas que estão erradas, não é? Assim, os relatos que a gente escuta, nós trabalhamos aqui com várias pessoas que sofreram injustiças, né, muito grandes, e que nos contam que quando entram dentro do sistema prisional, pegam todo tipo de doença. É um lugar horroroso. Aquele é, assim, não é que é o esgoto, eu acho que é pior do que o esgoto.
Pior.
Né? Então, assim, não existe... As condições de higiene são inexistentes. Enfim, não existe nada. Você joga ali...
E pronto.
E fala assim, bom, não quero ver. Ai, foi embora. Tirou da minha frente, estou feliz. Agora, menos um. Só que aquele menos um se juntou com aqueles todos. E até uma questão interessante, porque quando a gente fala dessas organizações criminosas, como é que elas foram criadas? Elas também acabaram sendo criadas por essa completa falta
de organização. Dessa,
e de desumanização completa.
Sim.
Então, eles vão se reunir ali dentro e vão criar. Falar, olha, a gente precisa ter uma condição melhor. aqui dentro. E isso se volta de novo contra a sociedade. Então, é um ciclo vicioso tão perverso. E não adianta, quando as pessoas falam, nós precisamos dos advogados de defesa, inclusive, porque indiretamente eles precisam defender a sociedade. Ele está defendendo o cliente dele ali, mas se aquele cliente não for visto da forma correta, ele vai voltar. E ele vai se voltar contra você. Então, quando a gente ataca um advogado de defesa, a gente também está se atacando. Entende que é um mecanismo muito perverso e as pessoas não entendem essa engenharia, porque se volta contra você. Nós precisamos do seu trabalho. Nós precisamos que vocês nos mostrem o que de errado está acontecendo, porque nós vamos continuar vivendo esse horror. O Brasil é um país gigante, gente. Dimensão continental. Nós temos vários Brasis dentro de um grande Brasil. Né? São diferenças culturais, religiosas, enfim, todo tipo de questão está aqui dentro desse nosso país. E olha só o tamanho da nossa população carcerária. E o crime, ele não diminui. Então, o que a gente enxerga? Né? A gente que trabalha muito com essa área. A polícia, que aconteceu qualquer coisa, seja você, o gênero que for, a idade que tiver, o poder aquisitivo que tiver, você vai ligar, primeiro que você vai ligar para a polícia, a crença que você tiver, olha, estou passando aqui um perrengue, estou num horror, numa situação, para a polícia chegar, é eles que vão chegar ali, seja militar, seja civil, eles que vão te atender. E dali para frente, entra aí nesse outro sistema. E assim, mas todo mundo quer dar palpite.
Porque na realidade, assim, vamos por partes aqui. Nós temos as exceções, né? Vamos colocar o champinho como uma exceção. Nós não temos uma resposta para a massa, quem dirá para a exceção, porque a massa não está difícil de resolver. A exceção talvez sim, você depende de um negócio mais aprofundado. Então você coloca, e a sociedade ela tem que enxergar isso de uma forma anormal, porque senão aí acabou tudo. Né? A gente tem que enxergar isso como uma anormalidade. A gente tem que enxergar. E quando você tem um mesmo Estado que diz que a regra do jogo é essa e tem essas regras, e ele próprio descumpre essas regras, é o sistema que não funciona. Você está entendendo? A comida podre é permitida? Não é permitida. Então tem que servir comida normal. Quer servir comida podre? Muda a lei, coloca lá que tem. Mas por que eles não fazem isso? Imagina, vão colocar numa lei que o Brasil serve comida podre, estragada, para as pessoas que estão no sistema. Imagina, isso nós não vamos colocar no papel. Não coloca no papel, mas faz na prática. Você está entendendo? Então o Estado dele nunca vai alegar a própria torpeza dele. Nunca vai. Então você tem um sistema que você coloca pessoas dentro de um mesmo lugar e você não se responsabiliza. Você quer tirar de circulação, só que você não tira de circulação.
Ele continua ali.
Ele vai continuar, e ele vai voltar. Então as pessoas têm, assim, e eles não estão preocupados. Agora está, né, muito se fala nessa questão de poxa, por que que o Brasil é assim? Por que que não cumpre a pena integral? Eu, como cidadão, a minha opinião é essa. Qual é a condenação? 20. Tem que cumprir os 20 como cidadão. Enquanto eu tiver agora desse outro lado, como advogado de defesa, qual que foi a condenação? 20 anos. O crime é hediondo? Não é hediondo? Vai ter que cumprir 16% da pena. Vai progredir de regime.
Olha que coisa interessante que você falou, doutor Fábio, como cidadão, né? Todos nós, como cidadãos, queremos o cumprimento total da pena.
Não, cumprimento total da pena e cumprimento da lei no total.
Sim.
Eu como cidadão, eu quero que as coisas funcionem. Eu quero que se eu for vítima de um crime, eu como cidadão, eu quero cumprimento integral. Eu vou questionar, poxa, poderia, né, ele vai sair, mas as pessoas não entendem, assim, trocando em miúdos, as pessoas não entendem a regra do jogo, e a regra do jogo é essa. E aí começam a falar o que você disse, começam assim, a falar coisas que assim, são pessoas que têm a limitação em relação à informação, ou não têm o conhecimento técnico jurídico para falar, e a sociedade sempre quer mais. A verdade é sempre essa. A sociedade sempre quer mais. Aquele que não entende as regras do jogo, ele entende mais ou menos assim. Se você chegar para uma pessoa na rua e falar assim, sabe aquele cara que matou a filha? Lá ele está preso e foi quando era 10 anos. Só isso? Ele devia ter pegado 50 anos. Se você falar que ele pegou 50, ela vai falar, deveria pegar 100. Se você falar para ela assim, você acredita que lá cortaram um dedo dele? Deveria ter cortado a mão dele. Você acredita que lá cortaram uma mão dele? Deveria ter cortado o braço. Ou seja, a sociedade sempre quer mais o sistema punitivo, mas ela não entende que a regra do jogo não é essa. Você está entendendo? As pessoas não entendem que a regra do jogo, você tem as regras para cumprir de um sistema que não foi colocado por mim, não foi colocado por você. O próprio Estado é que determinou essa limitação, né, para punir as pessoas que cometem crime, coloca e descumpre. E além de descumprir, você tem pessoas que atacam os advogados de defesa, porque assim, eu tive um caso de um rapaz que foi preso injustamente, estava trabalhando. 50 dias preso. Então assim, aí eu fico pensando, se ele não tivesse um advogado de defesa e ele ficasse lá por 5 anos, qual que é a probabilidade que o cara dentro de um sistema prisional ele perde a dignidade dele?
Sim.
Seja homem, seja mulher. Porque você não tem. Não é que não tem o luxo, não tem o básico. Você está entendendo? Então, o Estado, hoje, na minha concepção, na minha opinião sobre o sistema prisional no país, é um sistema que não funciona, é uma fábrica de gente, é um lugar onde o judiciário quer tirar essas pessoas de circulação, colocar num depósito, tipo assim, salve-se quem puder. Do jeito que voltar, depois a gente resolve.
Só que não resolve.
Querem empreender a todo custo. Não tem nenhum tipo, nenhum programa de ressocialização. Você não tem investimento mínimo. Você não tem absolutamente nada. Mas tá indo muito. Não tem nada. Nada que eu digo é nada. A partir do momento que se você não tem uma alimentação digna para uma pessoa... Só que aí a sociedade sabe o que a sociedade diz, e isso acaba, às vezes, até chateando, você fala, caramba, que sociedade, eu não posso enxergar isso como sendo isso normal. Eu não posso olhar para um menino que foi, independente do crime que ele cometeu, sendo arrastado 3 quarteirões, algemado no baú de uma moto. E quando eu fui advogado desse menino que foi arrastado em via pública, algemado num baú de uma moto, eu lembro hoje mais de 400 pessoas dizendo, tá certo, tem que fazer isso mesmo. Então aí faz você repensar em, será que assim, eu estou vivendo no lugar certo? Porque a minha concepção de certo ou errado, a minha concepção de justiça não é essa. Cometeu o crime? Ele tem que pagar dentro das regras, e as regras não é de quem cometeu o crime. A regra é do próprio Estado. Então, o Estado, assim, ele vai remontando e ele vai cometendo um crime em cima do crime que a pessoa cometeu. E aí a gente vive esse caos que está vivendo.
É um caos, assim, muito grande, né? É um problema, é um problemaço.
É um problema crônico,
Fábio,
isso.
É um problema muito sério. E, de novo, né, que fique claro aqui, nós aqui, eu particularmente... tenho verdadeiro horror a esses crimes, mas eu não acho que o Estado tenha o direito de cometer crimes. Entende? Não é através da barbárie que a gente vai resolver e vai solucionar. Sim. E também a gente não pode ser poliana, achar que vamos acabar com o crime, com os criminosos. Não, isso é viver no mundo de Nárnia. Né? O crime está aí, os criminosos estão aí, nós precisamos trabalhar com prevenção. Nós precisamos repensar tudo isso, né? Infelizmente, essas pessoas que têm esse impulso, mas que são uma grande minoria, que têm esse desejo incontrolável de fazer o mal ao outro, a gente também precisa que os nossos legisladores sentem e se debrucem sobre esse problema. Porque é este problema, é isso que a gente precisa entender, este problema que é de 1, 2%, que coloca todo o resto no mesmo balaio. Então, você imagina que dentro de uma penitenciária só tem champinhas, o que não é uma verdade.
Não é.
Ali a gente vai encontrar, de repente, uma pessoa que roubou, enfim, furtou, porque estava com fome e eu não tinha o que dar de comida para os seus filhos. Mas a gente vai encontrar pessoas muito ruins. Então, assim, a gente precisa repensar tudo isso e torturar essas pessoas também não é o caminho. Eu não sei, toda vez que eu entro nesse assunto, eu tento pensar como é que nós poderíamos ajudar, né? Eu acho que a melhor colaboração é explicar e mostrar.
Sim.
É também colocar, incendiar a sociedade, também é uma burrice. Porque você tem uma sociedade aqui com ódio, e de novo, digo, eu entendo, porque isso causa, né? Asco, isso causa uma repulsa, você não faria aquilo, então como é que o outro fez o que fez? Mas ao mesmo tempo não é torturando, porque essa pessoa torturada vai voltar, e ela vai voltar e a gente não sabe o que ela vai fazer.
E o nosso papel enquanto a gente tiver a oportunidade de falar, a gente tem sempre que mostrar para a sociedade que, tipo assim, que a culpa disso não é nossa, você tá entendendo? Nós temos aí um sistema que não funciona, o nosso papel é levar, é cobrar, mas o nosso papel é informar a sociedade e, como você disse, explicar o porquê o sistema prisional é dessa maneira, explicar o porquê a pessoa precisa de um advogado, explicar o porquê a pessoa, se não tiver condição de pagar, ou por que o Estado tem que dar. Então, assim, quando a gente tiver essa oportunidade de falar, a gente tem que explicar para a sociedade, para assim, para levar um pouco mais de informação, porque às vezes está faltando um pouco de informação para a sociedade. Né? Tá. As pessoas, hoje, com essa questão de rede social, com esse mundo digital, está muito difícil. As pessoas acham que internet é terra de ninguém, e não é. Está entendendo?
Não, e tem a turma do fofocrime, né?
Tem a turma. Então assim.
O fofocrime, assim, fofocrime. O fofocrime é aquele. É só aquela coisa, o superficial do superficial.
Sim.
Aí você usa um pouquinho de neurolinguística, joga aquilo que o outro lado quer ouvir e pronto. Ganhei uma curtida, melhorou meu engajamento.
Você não tem não tem apuração, você não dá o direito da pessoa se defender, e aí é o que acontece. Você vê aí pessoas sendo linchadas em praça pública por conta de notícias falsas.
Não, isso é um absurdo.
Isso é terrível.
Doutor Fábio, vou aproveitar a sua vinda aqui. Quero lhe fazer uma pergunta sobre o que aconteceu em Mossoró. Aquela fuga, né, que eu também já me debrucei muito sobre isso, parece praticamente, eu falei, são que homens invertebrados, fazem parte do X-Men, como é que arrancam barras de ferro com a mão? É assim, tudo que tem sido passado oficialmente para nós.
Não dá para aceitar?
É assim, eu acho que ele mexe um pouquinho com a minha inteligência. Né? Eu acho que assim, eu olho e falo assim: pera um pouquinho, vamos ler isso aqui de novo, porque acho que tá um pouco esquisito. Né? Enfim, no começo nós achávamos que aqueles dois detentos tinham saído pela mesma cela, o que era mais factível, conseguiram um entrar na cela do outro, barganharam ali com algum policial penal. Não, mas cada um, em celas separadas, fizeram
O mesmo trabalho,
no mesmo espaço de tempo, e conseguiram fugir. E eu digo, aquelas pessoas não conheciam nem a arquitetura daquela penitenciária. Bom, eu vou arrancar aquela luminária, vai dar onde aquilo? Eu vou conseguir fugir, não vou conseguir fugir? Aí quando você escuta a maneira, porque assim, parece que se a gente está assistindo um pedaço do filme Duro de Matar, né, do Bruce Willis, assim, ele está escapando, assim, ele não foi visto, ele não foi, eles não foram flagrados por câmeras, nada foi acionado, não chamou a atenção dos policiais, porque vale a gente explicar aqui de novo, lá nesses presídios de segurança máxima federais, para cada preso tem 2 policiais penais. Então, tem um número dobrado de policiais em relação aos presos que cada unidade contém. Aí as câmeras não funcionavam, os policiais não foram alertados, ninguém ouviu um barulho, né? Porque você imagina, às 3h30 da manhã, você arrancando coisas, né? Mesmo, e fora o barulho de cavucar, né? Porque a gente está falando de concreto. Aí a gente só recebe uma imagenzinha com 2 pontinhos brancos, dizendo que aqueles 2 pontinhos brancos seriam os 2 detentos que se evadiram. Aí depois nós temos a história de que eles entraram numa casa de pessoas locais, pegaram os celulares. Gente, aqui o que a gente mais conversa, tanto com policial, com advogado, é a questão, né? Todos os celulares são monitorados por Herbes, por tudo. Então tá, pegaram o celular do Dr. Fábio. Automaticamente, se a polícia quiser, ela entra em contato com a operadora, sabe com quem que está falando, ligou para quem, falou com quem, onde é que está e qual a posição. E mesmo o celular desligado,
é
hoje você consegue ter a geolocalização do celular. Aí não se tem essa informação. Temos ali 500 profissionais buscando esses 2 homens. Aí nós escutamos aqui a todo tempo que nós não temos, né, recursos humanos suficientes no combate ao crime. Porque quando você destaca 500 pessoas, algum lugar ficou de...
Cobriu um santo.
O cobertor é curto, né? Você puxou daqui...
Cobriu um santo e descobriu outro,
exatamente,
né?
Exatamente. Porque não é que assim foram 50, são 500. Ninguém acha esses homens. Como que isso se deu? Como é que é possível essa fuga?
A resposta é não é possível essa fuga. Nós estamos aqui num bate-papo informal.
Não, uma conjectura.
Essa é a minha opinião pessoal. Facilitação. Até que venha, digo hoje, tá? Hoje. Até que venha uma câmera dizendo, mostrando. Aí eu posso mudar a minha opinião a respeito do assunto. Porque assim, não tenho receio nenhum em mudar a minha opinião.
Também não, mas que eu não vi.
Estou dando a minha opinião em relação àquilo que eu vi em todo o noticiário. Estou falando aquilo que foi apurado até o momento, até porque lá na Record nós falamos disso insistentemente por vários dias. Então, pelo que eu vi, ouvi, li e apurei, isso é facilitação. Houve a facilitação, houve a colaboração de gente dentro dessa penitenciária. Falo com propriedade, para você entrar num simples CDP, Centro de Detenção Provisória, é uma burocracia. Vou te falar assim, mais ou menos, quando o carro é 1, na sala do advogado 2, na entrada 3, o da gaiola 4, do raio-x 5 e o 6º do quarto. 6 portões para você falar com o preso que está ali, o preso que cometeu um furto, que está num CDP, aguardando a audiência, a sentença dele, 6 portões. Numa penitenciária federal, para você chegar, porque se eu for num CDP, eu chego a qualquer momento, segunda a sexta, dentro do horário comercial, apresento meu documento e entro no CDP, na penitenciária federal, e-mail com seu documento, com a matrícula do preso, agendamento, dia e horário. Chega lá, tem toda uma preparação para receber o advogado que vai falar com o preso X. Parece que chegou uma celebridade ou chegou um outro criminoso ali dentro. Então, assim, é muita coisa. Então, eu não acredito. É subestimar a minha inteligência.
A minha
dizer
também.
Que essas pessoas, que foi uma mera coincidência, não foi. Ali houve uma facilitação.
Não, porque assim, a própria Record fez uma reportagem muito interessante, nós falamos sobre isso também. Tem uma jornalista que esteve lá em Mossoró e mostrou como é que era o funcionamento da penitenciária. E ela contou 14 portões. Então, você tem 14 portões para chegar até a ala onde ficam os detentos. Só que esses 2 detentos ainda estavam no regime disciplinar diferenciado, que é o RDD. Ou seja, não tinham contato com nada, com ninguém, a não ser com seus advogados, também através de um parlatório onde tudo é gravado. Até o banho de sol é isolado dentro da própria cela. A minha pergunta, doutor, é quando eles recebem alimentação, eles têm direito, eles recebem talher de metal, como é isso? É plástico?
Tudo plástico, tudo descartável, tudo.
Ou seja, então não poderia ter, vamos dizer, como é que cavou aquilo, né? Uma, sei lá, fiquei com uma faca, com uma colher, um garfo.
E mesmo com uma faca, com um garfo, se não fosse descartável, aquilo não seria feito com garfo.
Vamos tentar entender. Então, um erro. Foi lá, né? A bandeja com a comida e ele conseguiu, sei lá, segurar uma faca, uma colher, um garfo, sei lá o quê. Mas não adianta porque é de plástico.
É de plástico.
Não vai fazer cócegas num concreto armado.
Exato.
E aí depois você ainda tem que arrancar a barra de ferro, porque o que nota oficial alega que aquelas barras foram retiradas e eles cavucaram um pouquinho mais para poder aumentar a passagem com a barrinha de ferro. Né? Imagina o barulho. Porque tem barulho, você está batendo.
E assim, quando você fala dois policiais penais para cada, você não está falando isso só num turno de 8 horas, 12 horas.
24
horas. Ininterruptamente 24 horas. 24 horas. A probabilidade, minha opinião, voltando a falar, de tudo que eu apurei até o momento, a probabilidade de ter feito tudo aquilo sem a facilitação de alguém, sem alguém ter feito vista grossa, é zero. A não ser que venha depois um laudo, uma informação, uma câmera. Agora, aqueles dois pontinhos, não vai me convencer que aquilo eram pessoas.
Sim.
Né? E que eles fizeram tudo aquilo.
Ninguém viu nada.
Acordaram de manhã e falou, vamos cavar. Não. Aquilo é um trabalho muito minucioso. E aquele assim, e não foi uma facilitação, tipo assim, eu vou ali no banheiro, aproveita e faz. Não, não. Isso assim é subestimar o mínimo de
inteligência.
Muito, muito, porque assim, é claro, quem foi? Aí é uma questão de apuração, cabe a eles. A minha opinião sobre isso é chamar facilitação.
Deixa ele fazer uma pergunta, né? Conjecturando aqui. É uma conjectura. Eles poderiam ter sido mortos?
De
tudo isso ser uma ideia forjada, sumiram com os corpos?
É uma ideia, é uma hipótese.
Conjectura?
É uma conjectura, é uma questão, inclusive, a ser investigada. Porque você concorda que até que não apareçam os corpos, eles com vida. Ou sem vida, tem duas pessoas desaparecidas.
Sim.
Né? Então, assim, agora... foram mortos, há uma possibilidade. Que eu vou além disso, que eu acredito muito mais do que nessa fuga que eles passaram, porque também não seria muito fácil passar por onde falaram que eles tinham passado.
Não,
né?
Porque quando você fala de uma fuga, né, uma facilitação, envolve muita gente.
Até porque nós temos históricos aí, né, de algumas fugas, inclusive históricas,
uhum.
Aí, né? El Quinto do México, por exemplo, são túneis de longos quilômetros. Essa é uma coisa muito surreal que não aconteceu ali. Então, assim, é uma hipótese. E não vou nem dizer que a hipótese deles ter sido mortos é uma hipótese remota. Não é nem remota. Nós estamos ali 50% de uma facilitação e eles, de fato, foram embora e 50% de repente mataram e estão em algum lugar.
E aí, tipo, uma cena, criaram um roteiro, só que o roteirista que foi contratado não é de tanta qualidade assim, né?
É.
Podiam ter se debruçado com a galera de ficção para pensar num roteiro um pouco melhor.
Porque ali...
tá puxado demais, tá. Aquelas duas janelas iguais, arrancar a barra de ferro, o tempo que eles estavam ali, até conversei com alguns físicos, né, para entender... essa questão, quanto tempo eu precisaria para, sabe, bater num cimento, cortar uma barra de ferro, digamos que eu tivesse quase nada, sei lá, uma faca, uma colher, um garfo, e eles todos afirmam que é muito tempo.
Muito.
É impossível que ninguém tivesse escutado os barulhos, porque A não ser que tivesse, né, uma turba ensandecida dentro da penitenciária, mas é silêncio. É. Cada um fica na sua cela, eles são muito vigiados. Inclusive, quando os que têm a permissão do banho de sol coletivo, tem muito policial penal ali também, controlando. Se eles se aglomeram com mais de 3 pessoas, eles são, né, abordados para se separarem. Ou seja, tudo tem que acontecer com a temperatura muito baixa. Não é o que a gente está acostumado a ver nessas penitenciárias estaduais, nesses presídios.
Esses motins, né?
Gritaria, gente batendo, fazendo uma balbúrdia. Pelo que eu entendi, inclusive, é um lugar mais silencioso. Então, qualquer barulho chamaria atenção.
Por isso que eu acredito na facilitação.
Doutor Fábio, adorei a sua vinda aqui. Sabe que é muito bem-vindo. Volte sempre que quiser. E no final a gente tem aqui uma questão filosófica. São 5 perguntas para você escolher uma e responder para a gente. Você pode escolher o que você quiser aqui e responder para nós.
Posso escolher?
O que você quiser.
Ah, eu fui com a cara desse aqui. É ético sacrificar os direitos individuais em nome da segurança coletiva? Que pergunta, acho que eu escolhi meio errado. Olha, assim, dizer que é ético não é. Ético não é. Mas, assim, você tem dentro de uma coletividade, dentro de uma sociedade, alguém tem que fazer o trabalho. Alguém tem que fazer. Então, eu falo isso agora como advogado criminalista, né? Hoje eu escolho, né? Isso não. E quando eu falo escolho, eu não estou dizendo aqui que por uma questão Y, de televisão ou de rádio, alguma coisa, que eu posso mais. Não, não é isso. Qualquer advogado ele pode escolher a sua atuação. Então, alguém tem que fazer esse trabalho. Então, eu não coloco isso como uma questão antiética. Né? A sociedade me vê como uma pessoa antiética. Né? E assim, eu já entrei sabendo disso. Eu já entrei nesse jogo sabendo dessa regra. Então, assim, eu considero muito ético, né? Eu sacrificar os meus direitos individuais, as minhas crenças, né, em prol de uma segurança coletiva, que aí eu entro naquele ponto que você falou. Essa pessoa que está presa injustamente, ela precisa de uma assistência, inclusive uma assistência jurídica, para que ela responda aquele crime na medida do crime que ela cometeu, para que ela responda o crime dentro das regras do jogo, porque é meu papel também fazer isso para que ela volte melhor e não pior.
Muito bom. Vai ficar aqui as redes sociais.
Maravilha.
Do Dr. Fábio, diga aí para a gente também.
Meu Instagram, dr_fabiocosta.
Muito bem. Tem outras? Tá,
não, essa,
tá no
X,
está no Twitter.
Essa, a partir dessa tem as outras redes, está
tudo
lá.
Todo mundo chega lá.
Todo mundo chega lá.
Mas vai ficar aqui para quem quiser acompanhar, tirar Maravilha. Dúvidas, conversar.
Perfeito.
Porque é que o Dr. Fábio também está entrando no lado do jornalismo. A gente brinca que está entrando no lado dele, ele entra no nosso lado aqui.
Legal.
Muito obrigada pela
Eu
sua presença.
Eu que agradeço pelo convite.
As portas estão abertas. E, de novo, vamos fazer aqui o nosso trabalho, que é sempre mostrar todos os lados. E eu acho que a coisa mais importante é fazer a sociedade pensar.
Exatamente. Obrigado pelo convite. Estou à disposição. Quando quiser me convidar, eu volto.
Muito bom.
Tá bom?
Então, a gente encontra vocês na próxima semana com mais um podcast do Investigação Criminal.